O título da pregação é: Está duvidando? Pois teste. Vamos encontrar palavras do Senhor Jesus Cristo ditas em meio a muita incredulidade nos últimos meses do seu ministério, na fase já final do seu ministério, de mais ou menos 35, 40 meses. Frase esta, ou palavras estas, registradas em João capítulo 7, versículos 14 a 18. Ele falou isso no meio de uma festa, festa dos tabernáculos lá em Jerusalém. Então temos assim, neste trecho o seguinte. João 7, 14 em diante. Corria já em meio à festa e Jesus subiu ao templo e ensinava. Então os judeus se maravilhavam e diziam: Como sabe estas letras? Sem ter estudado? Respondeu-lhes Jesus: O meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está preocupado ou procurando a sua própria glória. Mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro. E nele não há injustiça. Incredulidade, desconfiança, discussão, questionamento, dúvida, oposição. Muito difícil o que está registrado aqui nos capítulos 6 e 7 de João. E ele, então, ensina, as pessoas se admiram e desconfiam deste ensino de alguém que não tinha letras, não tinha condições acadêmicas, culturais, de ensinar coisa nenhuma. E a reação dele é que é impressionante. O meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. É uma maneira dele dizer assim: olha, esta minha doutrina não é particular, à parte de Deus. Não é uma novidade. Não é algo que eu inventei, como profetas falsos surgem aí, dizendo coisas inusitadas, estranhas, esquisitas, inventadas da cabeça deles. Não, não. O meu ensino, ele procede, pessoal. Sabe, Abraão, Isaac, Jacó, os patriarcas? Pois é, vocês sabem? Sabemos, pois é, exatamente. O Deus destes patriarcas é o mesmo Deus que me enviou. Então, eu estou falando da parte dele. Não é um ensino isolado, não é uma invencionice da minha parte. É isso que ele quer dizer quando fala: o meu ensino não é meu. Claro que é dele, no sentido que ele está ensinando, ainda mais se formos ver o aspecto da pessoa dele como Deus e homem, mas de uma maneira bem simples, é isso que ele quis dizer: não é meu, e sim daquele que me enviou, estou transmitindo. Ele nem entra no mérito, se ele concorda, se ele não concorda, é óbvio que ele concordava, é óbvio que ele respirava aquilo, mas ele não entra nem no mérito. Não olhem para mim, olhem para alguém maior. Olhem para o Deus de vocês. De vocês no sentido dos judeus, vocês judeus, para quem ele falava, o Deus de Israel, o Deus dos patriarcas, como já comentei. E ele então emenda esta frase com a pergunta altamente instigante. Eu diria um desafio. A pergunta é: querem fazer a vontade de Deus? É uma pergunta na forma de uma afirmação, quando ele disse aqui no começo do 17. Se alguém quiser fazer a vontade dele quem? daquele que me enviou, do versículo 16, que obviamente é o próprio Deus. Querem fazer a vontade desse Deus? Eu quero abrir um parênteses aqui. Para aqui um pouquinho. Essa pergunta parece muito óbvia. Não sei porque que Jesus fez essa pergunta para os judeus lá, que estavam interessadíssimos em ouvir o que ele tinha a dizer. Eram pessoas muito religiosas, iam muito para o templo, tentavam obedecer a lei e tal. Aliás, hoje em dia, até mesmo em termos contemporâneos, as pessoas querem fazer a vontade de Deus. Quem é que vai ter a ousadia, o atrevimento, a coragem de dizer que não quer? Claro que todos querem. Não, é claro, não. Naquela época, por chocante que seja, poucos queriam fazer, de fato, a vontade de Deus, porque eles eram praticantes de uma religião altamente exterior, cerimonial, que tinham aprendido dos seus pais, que aprenderam dos seus pais, algo muito, muito herdado por tradição, e já haviam misturado mesmo a tradição com o ensino verdadeiramente bíblico do Velho Testamento. Já havia uma mistura muito grande, muitos não sabiam nem mais onde começava uma coisa e terminava outra, e não queriam saber também, não. Era simplesmente um cumprimento religioso, no sentido pior da palavra religioso, aqui, quase superstição. Era uma mistura muito grande. Então, não assumam, não, que as pessoas na época queriam de fato, honestamente, sinceramente, fazer a vontade de Deus. É um erro muito grande assumir isto. Como é um erro muito grande assumir isto hoje, no chamado grande cristianismo, que fala de bilhões de pessoas que professam nominalmente, nem líderes, nem seguidores, na sua grande maioria, estão interessados em fazer a vontade de Deus. Não. Não é óbvio. Não é uma coisa concluída automaticamente porque se chama de cristão. Religião, bota aí num questionário qualquer aí. Cristã. Não é assim, não. E eu vou afunilar. Mesmo no chamado mundo evangélico de hoje, isso acontece também, ou seja, muitos não estão interessados em fazer a vontade de Deus, não. Os líderes aí, a grande maioria desse segmento, hoje chamado de evangélico, visivelmente está interessado, a grande maioria está interessada em dinheiro, em poder, em mando, em política. É só ver a biografia deles. E os seguidores querem uma religião que lhes permita dar vazão ao seu vazio espiritual, à necessidade que todo ser humano tem de Deus, que tem mesmo vazio dentro, a necessidade de se sentir com a consciência aliviada diante do Criador, porque está seguindo uma religião cristã, que fala em Jesus Cristo, fala em salvação, fala em fé, fala na Bíblia, e ainda dá para acomodar a questão de fé com a parte material aqui, de acordo com o pastor fulano, o bispo cicrano, que ensina que quem é fiel ganha alguma coisa. Aí, há uma mistura muito grande de interesses, de fato, religiosos, espirituais e materiais, de toda a ordem. Cada um fazendo o que gosta ou o que acha que é certo, e se sentindo bem, que é outra área muito explorada hoje por parte dos tais líderes evangélicos, é a questão de estar satisfeito consigo mesmo, de que você é importante, e de que Deus quer lhe agradar, de que a obrigação de Deus, ou o trabalho de Deus, ou o grande alvo de Jesus Cristo, que veio aqui esse mundo, foi fazer você se sentir bem consigo mesmo, um egocentrismo enorme, disfarçado de cristianismo, que não tem nada a ver. Aliás, tem o contrário. O fato é que, se passarmos numa peneira, líderes e liderados mesmo hoje, nós vamos descobrir que tem pouquíssimos fazendo a famosa vontade de Deus. Poucos fazendo, de fato, a vontade de Deus. Você crê em Deus? Creio. Se considera um cristão? Considero. Ótimo. Então pergunte a si mesmo, é o que nós devemos estar constantemente nos perguntando. Eu quero, de fato, fazer a vontade de Deus? De Deus, não a sua. Porque nós estamos realmente acostumados a querer fazer a nossa vontade. E sopa no mel é quando nós conseguimos dar um jeito na nossa consciência de que nós nos convencemos que Deus quer o que eu também quero. Pronto, aí é beleza. Pronto, o que ele quer é, na realidade, o que eu quero. Pronto, aí fechou tudo. Você quer uma coisa que Deus também quer, não está muito preocupado em checar se o que Deus quer é realmente isso que você quer que ele queira, e vai tocando. E a pergunta de Jesus Cristo, então, fazendo todo o sentido ao longo de todos esses séculos. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus. Então, quero fechar o parênteses, mas muito cuidado. Ao você responder para si mesmo a resposta, sim, claro que eu quero fazer a vontade de Deus. Não sei se é tão claro, não. Você que vai dizer. Então, converse consigo próprio, peça orientação a Deus e responda se você quer fazer mesmo a vontade de Deus. Então, voltemos à pergunta instigante de Cristo. Querem fazer a vontade de Deus? Então, agora, como se ele continuasse? Vocês querem mesmo? Então, qual a solução que ele dá para quem quer fazer a vontade de Deus? Examinem o meu ensino e vejam de quem este ensino é. É isto. Pode parecer uma resposta meio insossa, meio sem sal, sem grandes novidades, sem algo assim muito interessante para a mente, estimulante demais. Ah, é só isso, para você querer dizer, ah, quer, vontade, quer fazer a vontade de Deus? Então vou dar aqui agora 12 passos para quem vai... quiser fazer a vontade de Deus, coloca logo no livro, vende para editora qualquer, já vai ser um best-seller. 12 passos para fazer a vontade de Deus, umas coisas bem interessantes, bem imaginativas, criativas, é que hoje é o que vale a isso. Não, de uma maneira tão simples que a gente quase não nota que ele respondeu. É tão simples que a gente quase não percebe que ele já respondeu. O que é, Senhor, que eu devo fazer? Ou que eu devo orientar alguém que diz que quer fazer a vontade de Deus? Quer? Quero. Você quer mesmo? Quero mesmo. Então lá vai. Abre os ouvidos, abre o coração. O que é esse tão fantástico caminho para alguém que quer fazer a vontade de Deus? Veja se o meu ensino é meu ou é de Deus. Só isso. Só isso. Só isso. E é um só que é grande este só. Na realidade é que há lições para três grupos de pessoas. E antes disto, sempre me impressionou a humildade dele, que mesmo sendo encarnado, no seu estado esvaziado, como a Bíblia ensina, ele era Deus ainda. Ele continuava sendo Deus. Mesmo assim, ele permitiu que se duvidasse dele. Eu sempre achei isso fantástico. Como é? Vocês estão duvidando do que eu estou dizendo? Vocês sabem, não sabem com quem estão falando? Não. Vocês não sabem de onde eu vim? Não. Vocês não sabem quem eu sou? Não. Pois quem não acreditar no que eu estou dizendo, eu vou pulverizar. Ou vou logo aqui ferir com câncer. Vocês aprenderem a não duvidarem, não questionarem, não resistirem a um ser humano único, que se indignou vir para esta terra velha, perdida, podre, E eu estou aqui, um ser santo, puro, vindo de Deus, ensinando para vocês de graça. E vocês ainda não acreditam no que eu estou dizendo, porque agora vocês vão ver. Querem fazer a vontade de Deus? Não precisa acreditar em mim, não. Veja se o que eu estou dizendo bate com o que Deus diz. O Deus que vocês arrogam, que é o Deus de vocês. O Deus, exatamente, Deus de Isaac, de Jacó, de Abraão, o mesmo Deus. Vejam. Quanto a mim, fica secundário. Mas vamos lá, na fonte. Então, esta atitude de Jesus Cristo, eu sempre achei fantástica. E aí vem o primeiro grupo, que eu acho que é alvo de uma belíssima lição aqui. Os crentes, nós crentes sem Jesus Cristo, e entre o grupo dos crentes, os pastores, os teólogos, os pregadores, com a tendência de ser arrogante, quanto mais letra tem na frente do nome, mais arrogante é. E quanto mais língua original conhece, mais arrogante é. Não sejamos prepotentes no nosso ensino. Ele não foi. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória. Então você está atrás da sua glória? E se eu ocupo este púlpito aqui, eu estou atrás da minha glória? E se eu tenho um site na internet procurando a minha glória? Joga fora este site. Desiste do púlpito. Entrega o pastorado para outro. E se você prega para a sua família ou para os seus amigos, ou dá uma aula na escola dominical, ou dá uma aula num grupo de estudo bíblico, procurando a sua glória, para dar uma excelente aula e um ensino tão cristalino e tão bem fundamentado nas Escrituras, que não admite que ninguém questione nem duvide, você já está procurando a sua própria glória. Não presta para ensinar a palavra de Deus, não. Porque é impressionante. Ele poderia dizer, eu vim buscar a minha própria glória, sim. Deus como ele é. Mas ele assume uma forma humana tão forte, se identifica tanto com a humanidade aqui, que é quase como se ele deixasse um pouco de lado o aspecto divino e dissesse, eu vim procurar a minha glória, não. Vim procurar a glória do Pai. E ele disse isso várias vezes, até em outras ocasiões, numa lição fantástica para nós. Quantas brigas ao longo da história da igreja cristã, dos gênios, e homens de Deus, de fato, inteligentíssimos, cultíssimos, mas brigavam, e um dava a mão ao outro, o outro deixava o outro com a mão pendurada, não apertava, porque discordava do aspecto da ceia, e tudo, cabeça cheia muitas vezes, aí depois se arrependia, pedia perdão ao outro, porque o mundo é assim mesmo, o ser humano é assim mesmo, mas vamos ter cuidado. Aí você estuda a Bíblia 20 anos, está no aniversário, aí vai falar um pouquinho de Cristo, aí vem o seu primo, talvez até com os três uísques na cabeça, aí vai dar aula de teologia. Pronto, e diz que você está errado, não é cor nenhum disso aí não. Na frente dos colegas ali, na faculdade, sei lá onde, e acabou-se, e faz assim, não é o que você está dizendo não, está por fora, fanático, sei lá o que, é que ele vai dizer. Aí você se zanga. Se zanga, porque eu é que sou o crente, eu tenho 15 anos de estudo bíblico, tudo bem, não sou um pastor, não sou um teólogo e tal, mas paciência, esse camarada já sabe quantas pregações eu ouvi, já sabe quantas escolas dominicais eu ouvi, e já sabe quantas aulas eu já dei, agora vem, não entende coisa nenhuma, eu conheço muito bem a vida desse camarada aí, e vem agora me dizer que eu estou errado e vem me contradizer. Está pensando o quê? Aí você se sente queimado pelo que você é, por você. Não é por Deus. É pela sua glória.
Arrogância. Não sejamos arrogantes. Nós não viemos procurar a própria glória. Nós somos embaixadores de Deus. Para, em nome de Cristo, exortar que o povo se arrependa. Nós somos só mero embaixadores. Muitos que o povo aceita como autoridades religiosas, muitos não admitem que se duvide a mínima sobre o que eles estão dizendo. Arrogância. Nossa meta, olhem bem, Nossa meta não é convencer ninguém das nossas palavras. Comentamos isso hoje pela manhã, na escola dominical, quando falamos de evangelismo. A nossa meta não é convencer ninguém das nossas palavras. Pastor, o senhor está dizendo que a minha meta não é convencer alguém que Cristo é o Salvador? Não, não é. Eu estou dizendo sim, que a sua meta não é convencer ninguém que Jesus é o Salvador. E aquela pessoa está condenada. Sabe por quê? Porque se o seu alvo é este, vai todo mundo para o inferno. Porque você não vai convencer nem um. Porque quem convence é o Espírito Santo de Deus. É Ele quem fala de Cristo no coração do pecador. É Ele, Espírito, quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então esqueça do seu brilhantismo, da sua capacidade de argumentar, porque você não vai convencer ninguém. Pastor, então qual é o alvo? A gente estuda, estuda, estuda. Eu pensei que era, quanto mais eu estudasse, melhor eu argumentaria. E quanto melhor eu argumentasse, mais fácil a pessoa de se converter. Isso não é óbvio, não. Pode ser na lógica humana, na lógica divina. Não, é não. Então o que é? E por que estudar, 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 estudar? Se não vou convencer ninguém? Ah, muito simples. Jesus já disse aqui. Mostrar que o seu ensino se baseia na palavra de Deus. E levar as pessoas a conferir isto. Ponto. É tudo o que você vai almejar. Cada vez que você estudar a Bíblia, seja como um estudante profundo de seminário, seja apenas como alguém que estuda em casa no pouco tempo que tem, não importa. Mas o seu estudo bíblico vai ter como objetivo a pregação da palavra para mostrar que o seu ensino vem de Deus. Bate com as Escrituras. E mais, para quem quiser examinar. Porque se você está aqui ouvindo, e quando der as costas ele já esquecer de tudo, não vai me examinar uma palavra do que eu disse aqui, o que eu posso fazer? Eu digo uma coisa, está sendo gravado. Se quiser ouvir depois da gravação, você ouve. E quiser conferir cada coisa com as Escrituras, confira e depois converse comigo. Ótimo, será um grande prazer conversar com você. Se você quiser testar e examinar. Mas se você não vai fazê-lo, eu fiz minha parte, estou tranquilo diante de Deus. Senhor, eu preguei da melhor maneira que eu pude para poder convencer a pessoa. Não, 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 não. Para apresentar a palavra da maneira mais clara possível e mais bem baseada possível. Esse é o ponto, gente. É basear a sua pregação verdadeiramente na palavra de Deus. Se alguém vai convencer o seu ouvinte, esqueça, não é você. Não é bem esqueça. Ore a Deus para que o Espírito Santo queira fazer isso. Mas não é você. Segundo grupo, alvo da lição do Senhor Jesus Cristo aqui. Religiosos fervorosos. Não siga cegamente, meu amigo, a sua religião, simplesmente porque você nasceu nela. Quantos fazem isto? Nasci nela, meu pai é de lá, minha avó é de lá, meu bisavô é de lá, e é lá que eu fico. Não faça assim, sem conferir, sem examinar. Não escolha os seus líderes pelo fato deles pregarem o que combina com a sua vidinha. Nem porque eles fazem coceira nos seus ouvidos. É tão bom aquela coceirinha, eu gosto quando eles dizem isso, dizem aquilo, e tem aquele ensino bem moldado para o que você gosta de ouvir. Esse é que é o pastor, esse é que é o pregador. Não é este o critério razoável para você escolher os seus líderes religiosos. Cuidado com as invenções, cuidado com as deturpações que ele ensina como sendo Bíblia. Cuidado. Veja constantemente se o que ele ensina é a verdadeira palavra de Deus. Cheque. Há uma passagem famosa em que o apóstolo Paulo, lá em Atos capítulo 17, versículos 10 a 12, fala dos bereanos, Diz assim, Atos 17, 10 a 12, pode deixar que eu leio, já cheguei lá. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais chatos que os de Tessalônica. Não, é não. Eram mais cri-cri dos que os de Tessalônica. Não. Eram mais irritantes do que os de Tessalônica. Não. Eram mais desconfiados deste grande apóstolo que vos fala. Não. Eram mais nobres. Gente, é uma palavra muito bonita. Estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Vocês estão vendo o que aconteceu aqui? Paulo falando e eles checando, examinando o tempo todo. Então, quando Lucas descreve, Lucas é o autor do livro de Atos, quando ele descreve o que aconteceu, nós não vemos nem de longe um Paulo melindrado. Eu venho de longe, arriscando minha vida, venho pregar para este povo aqui, e eles ficam abrindo as escrituras, e vendo, e checando, e examinando. Agora, tudo bem que fizesse isso uma vez, duas, mas todos os dias, o tempo todo, checando se o que eu estou dizendo de fato é assim mesmo. Não, Paulo gosta, e Lucas inclusive os chama de nobres, talvez ouvindo o próprio Paulo esta qualificação aqui. E Paulo era quem? Um apóstolo. Aí você faz biquinho, porque você fala alguma coisa da Bíblia, e o seu primo lá, ou seu irmão, ou alguém, não acredita, ou questiona, ou duvida, ou quer examinar, e faz mil perguntas. É interessante, é arrogância pura isto. Mas, voltando então, para aquelas pessoas que têm a sua religião de nascimento e lá ficaram e engancharam ali e não querem mais saber de outra coisa, porque foi assim que encontraram quando nasceram, fica o exemplo espetacular da nobreza dos bereanos que eles foram checar. Versículo 12 diz: com isto, muitos deles creram. Eu fui ver no grego esta expressão com isto, traduzida por com isto. E sabe o que lá tem? É consequentemente, por esta razão. Então é exatamente o que está aqui traduzido, é bem forte. Por esta razão, consequentemente, muitos deles creram. O que quer dizer isso? Entendo eu que Deus se agradou da nobreza dos bereanos, que foram bem exigentes para checar. Então, desconfie, meu amigo, minha amiga, desconfie quando forem pregar o evangelho para você. Cheque, examine, seja um bereano. Agora, quando alguém lhe proibir de desconfiar dele, faça o seguinte: obedeça. Pare de desconfiar. E tenha certeza que ali está um falso mestre. Vou dizer de novo. Quando alguém lhe proibir de desconfiar dele, é proibido desconfiar de mim quando eu falo da Bíblia, é proibido. Quando alguém lhe proibir isto, obedeça. Pare de desconfiar. E adquira absoluta certeza de que ali está um falso mestre. E saia de perto dele. Jesus não proibiu ninguém de desconfiar dele. Ele até estimulou, num certo sentido. Querem fazer a vontade de Deus? Examinem. Claro que ele sabia o que iam encontrar. Não só Jesus falava de acordo com a vontade e com os oráculos e com a doutrina de Deus, como ele era o próprio Deus. Então não tenha medo de ser exposto à desconfiança, ou pessoalmente, em termos privados, ou publicamente, ou alguém desconfiar de você claramente assim, eu nunca esqueço a demonstração belíssima de humildade, de paciência, de largueza do irmão cientista Adalto, lá na UES, respondendo perguntas lá de universitários arrogantes, cabeças de vento com caras de Einstein, agressivos, irônicos, muitos deles, não todos, cínicos, duros, grosseiros, que estava, aliás, no, na casa deles, na UES, recebendo um visitante que veio de fora, e chegou a um ponto, raramente acontece isso comigo, que eu não aguentei mais ver e me retirei, saí da sala, eu estava sufocado quase literalmente, dizer, como é que este homem aguenta tanta pancada, tanto questionamento, tanta dureza, e ele de uma maneira tão suave, tão tranquila. Sabe como é que se chama isso? Segurança. Segurança. Eu sabia que estava dizendo o que era razoável, biblicamente falando. Então fica aí o exemplo. Terceiro grupo a quem eu quero me referir. Os que não têm religião definida, mas sentem-se atraídos por assuntos espirituais. Muito, muito comum esse tipo de pessoa. Percebem que há muitas religiões, ficam confusas com qual delas é a certa e se afastam. O problema, sabe o que é? É que acham que o fato de ter mesmo muitas religiões que têm, mas isso serve como uma desculpa aceitável diante de Deus. Não, eu busquei durante um certo tempo da minha vida, encontrei várias religiões, tudo muito confuso, então, Senhor Deus, obviamente eu parei de te buscar. Parei, fiquei tão confuso, então acho que agora estou plenamente justificado com o encerramento das minhas pesquisas, das minhas buscas espirituais. Não, não e não. Isso não é desculpa. Aonde Jesus disse que a vontade de Deus é que você escolhesse a religião certa? Eu falo religião aqui no sentido de um corpo de doutrina, no sentido religioso mesmo, que nós bem conhecemos. Onde ele disse? Quem quiser fazer a vontade de Deus, escolha a religião certa. Cuidado! Ainda tem os cristãos que dizem que a única religião certa é a deles e que se não for, vai para o inferno. Que aí já é uma idolatria da religião. Tem que adorar a instituição religiosa, reconhecer como vindo de Deus, porque se não for, nem salvação tem. Que é um absurdo de arrogância, algo assim. Seja como for, Jesus não diz em lugar nenhum aqui que a vontade de Deus é que você escolha a religião certa. Não está aqui. Aonde a Bíblia lhe alerta para ter cuidado ao adotar uma religião? Cuidado com a religião que você vai adotar. Tem que ser uma religião cristã, ou tem que ser uma religião tal, cristã, mas do grupo tal, da denominação tal. Não tem. Aliás, nem tem na Bíblia o sentido da palavra religião como nós conhecemos. Porque na Bíblia, religião mesmo, sabe o que é? É um modo de vida baseado num corpo de doutrina revelado por Deus. Isso é religião na Bíblia. É você aceitar o que Deus revela nas Escrituras, aceitar este Deus e viver piedosamente de acordo com o que esse Deus quer. Isso é a religião única, verdadeira diante de Deus. Os homens criaram esse nome aí no sentido de seita, de grupo religioso. Inclusive, muitos perguntam, a sua religião é batista? Eu digo, não. Minha religião é agradar a Deus. Pronto. Agora, isso em termos de uma conversa mais profunda um pouco. Num certo sentido, pode ser que um dia você vá ouvir eu dizendo rapidamente, a religião é batista, tá? Ele diz, sim, mas naquele sentido de ser compreendido, que não sou um católico, ou não sou evangélico presbiteriano. Então, não. Então, eu faço parte de um grupo. E este grupo, que é definido conforme sua maneira de ser, historicidade, teologia e tal, este grupo se chama Batista, e entre os batistas, regular. Então, às vezes, a gente usa esse nome religião desta forma. Mas, a rigor, e você faz um favor a quem explicar isto, não. Minha religião não é batista. A minha religião é crer na palavra de Deus, ser convertido a Cristo e tentar viver de acordo com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Esta é a minha religião. Biblicamente perfeita, esta resposta. Então, eu pergunto, se você não tem obrigação de escolher uma religião, por que se perturbar com a quantidade delas? Para quê? Você pode perguntar isso para alguém. Ah, eu já procurei entre as religiões, estão tantas. Minutinho, minutinho. Esse negócio de procurar religião é da sua cabeça, né? Não. Nós não precisamos procurar religião verdadeira. Não é óbvio? Não. A Bíblia não diz em lugar nenhum. Talvez você vai surpreender a pessoa com a qual você está conversando. Quer dizer que eu não tenho nenhuma obrigação diante de Deus de procurar uma religião verdadeira? Religião no sentido, religião A, B, C, tá? Não. Não, não tem não. Então, se você não tem obrigação de procurar uma verdadeira, se tem 10, 20, 1.000, 10 mil, coisa que não deve lhe preocupar absolutamente. Para quê? Seu problema é verificar o que Deus diz na Bíblia sobre todas as coisas que ele fala, especialmente sobre a sua posição e verificar a sua posição diante dessas coisas que Deus fala na Bíblia. É isto. Essa é a sua obrigação. E é fácil perceber que ele diz que você está com o seu relacionamento, meu amigo, cortado com ele, que você precisa ser salvo pela fé no Filho dele, Jesus Cristo. Isso você precisa saber, identificar. E não precisa ir para religião nenhuma para descobrir isso, basta ir para as Escrituras. E aqui está um ponto onde muitos tropeçam. Pensam que a obediência à religião é garantia de salvação. Não é. Totalmente estranhas as Escrituras isso. E de onde é que vem a ilusão de que todas as religiões são boas? Todas as religiões levam a Deus. De onde é que vem? Só pode ser de uma fonte. Do diabo. Todas as religiões são boas porque levam a Deus. Não. E sabe quantas religiões levam a Deus? Quantas religiões levam a Deus? Essa é fácil de dizer. Só uma, a batista. É não, você estaria desfazendo tudo o que eu disse. Nenhuma. Nenhuma religião leva a Deus. Nem a sua, nem a minha. Nesse sentido de grupo religioso. Nenhuma. Sabe por quê? Porque quem leva a Deus é uma pessoa. Não é uma religião. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem falou isto? Jesus Cristo. Não foi uma religião falante. Foi o próprio Filho de Deus. Então, o caminho a Deus não é uma religião. Este é o alicerce da doutrina de Deus. Infelizmente, um ensino muito mal recebido pela maioria das pessoas, porque o bom mesmo é chegar a Deus pelo esforço próprio. Sabe para quê? Para não ficar devendo nada a ninguém. Coisa boa você poder dizer, não devo nada a ninguém. É gostoso. Reconheço. Mas às vezes tem um orgulho aí, e dentro desse orgulho, no aspecto espiritual, entra este tropeço. É que a pessoa gosta de dizer, não, o que eu precisava fazer, minhas promessas eu paguei todas. E meu dízimo, paguei cada centavo. E essa obrigação aqui, fiz tudinho. É um perigo da vida religiosa, mesmo no bom sentido aqui, uma vida ligada a uma igreja, a uma organização, é um perigo esta ideia. Porque eu não devo nada. Então tenha muito cuidado com isso. Bom mesmo seria chegar a Deus do seu próprio jeito. Talvez pela religião que você aprendeu dos pais, ou aprendeu da namorada, ou de alguém aí. Eu não sei. Mas uma religião que você segue de uma maneira personalizada, do seu próprio jeito. Muito comum. Isto tenha cuidado. Eu quero já, rumando para o encerramento, lembrando que o âmago da doutrina de Deus é uma pessoa Cristo. Para haver salvação, é preciso reconhecimento de pecado, arrependimento, humilhação diante de Deus, pedido de perdão e entrega pessoal ao Senhor Jesus Cristo. E é essa entrega que deve ser o alvo máximo de quem busca a verdade. Como a verdade está na Bíblia, é essencial que a pessoa leia, examine, procure, estude a Bíblia. Vá ouvir uma pregação, desconfie, questione, confira com a Bíblia. Se o pregador se sentir ofendido, ele está deixando de ter a humildade que o próprio Jesus Cristo teve ao dizer: o ensino não é meu, examine para ver se é de Deus. E é esquisito um pregador ficar ofendido se ele sabe que checar o ensino é exatamente o que Deus quer. É o que o Senhor Jesus Cristo realmente quis. É gostoso para um pregador quando alguém diz: pastor, o senhor falou assim, assim, assado, e como é isso aqui, não entendi bem, e na Bíblia não fala assim. É gostoso, querendo entender, mas ao mesmo tempo que quer entender, está dando uma checada. Está dando uma checada, deixa checar, deixa apertar o pregador. Se não está disposto a isso, arrume outra atividade, porque é até gostoso ser questionado. E espera-se que com certo respeito, com uma boa atitude, mas se não for com respeito nem com boa atitude, que venha de lá para cá a desconfiança. Jesus recebeu muita falta de respeito e muita má atitude de muitas pessoas, e nem por isso ele deixou de amá-las, nem por isso ele deixou de falar para elas, de explicar e de morrer por muitas delas que viriam se converter. Depois de checar se uma doutrina que você ouviu vem de Deus, vem das Escrituras, ouviu o pregador lá, ouviu, examinou, checou, concluiu, vem. Agora, meu amigo, você ficou na parede. Se alguém quer fazer a vontade de Deus, veja se o ensino é meu, Jesus disse, ou daquele que me enviou. Humilde, aberto, largo. Aí o judeuzão lá foi olhar, e examinou os profetas, examinou as escrituras, e conversou com Jesus, e Jesus deu alguns complementos adicionais àquilo que ele tinha dito, e a pessoa entendeu, disse: opa, esse homem vem de Deus. Ele está dizendo perfeitamente, de uma forma afinada com as Escrituras. Agora chegou a hora de Jesus encerrar a questão, dizendo: resolva. Quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue, toma sua cruz e siga-me. Não quiser, não venha. Vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não, não quer vir? Não venha. Eu não vou lhe aliviar. Quem não é por mim, é contra mim. Então é interessante como ele, ao mesmo tempo que ele é larguíssimo, ele é radicalíssimo. Eu acho fascinante isso em Jesus. Quer desconfiar de mim? Desconfie. Examine se o que eu estou dizendo vem de Deus. Mas não para aí, não. Jesus era frouxo. Eu gosto de Jesus porque ele é abertão. Entendeu? Então você pensa uma coisa dele, eu penso outra, aí é paz e amor, e você tem seu jeito de achar, aí a gente vai reescrever o Evangelho, fazer uma releitura do que Jesus disse. Então Jesus é um para você, para mim ele é outro, acho barato essa forma multifacetada de Jesus. Pode parar, você não entendeu coisa nenhuma da largueza de Jesus Cristo. Ele é largo num aspecto, na humildade, quando ele esteve aqui, de que se examinasse o que ele, quem ele era e o que ele dizia. Mas ele não é largo na questão de alguém, de fato, vir ao ponto de dobrar-se diante dele ou não dobrar-se. Ele não é largo, sabe por quê? É porque não há espaço para largueza aí, é questão de ser ou não ser. Não há outro caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele disse. Então não tem como ser largo, e não poderia ser largo. Aí é uma coisa pontual, ou é, ou não é. Então, é ser firme, muito seguro naquilo que você diz, mas de uma maneira humilde, de uma maneira paciente, de uma maneira longânima, de uma maneira amorosa, de uma maneira larga. Mas não é para confundir isso com frouxidão doutrinária ou teológica. Absolutamente. Encerrando. Quando você, meu amigo ou minha amiga, se convencer de que o que você está ouvindo é de fato a palavra de Deus, fim do seu exame, do seu questionamento, porque agora você vai ter que se definir. Não tem mais jeito. Só você vai saber responder para si próprio. Você já chegou nesse ponto. Eu o aceito, eu rejeito Jesus Cristo. Não tem mais para onde ir. Que eu examinei, que eu chequei, a Bíblia é isso mesmo. Não tem outro jeito. Então, graças a Deus por nós crentes no Senhor Jesus Cristo, que já chegamos a essa conclusão. E eu sugiro que você, amigo, não se iluda querendo convencer a si mesmo que você não se entrega a Jesus Cristo por causa das muitas religiões, dos muitos ensinos. Não. Talvez o que esteja havendo em você mesmo, sabe o que é? Indisposição para fazer a vontade de Deus. Ou seja, indisposição de saber se o ensino verdadeiro, se o ensino que estão lhe passando é o verdadeiro ensino vindo de Deus com base nas Escrituras. Vá atrás deste ensino e, quando encontrar, aceite Cristo como Salvador, porque não há outra opção. Isso é o que Deus espera de você e isso é o que Deus ordena a você. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua Palavra, que Teu Espírito Santo nos ajude a entender essas coisas, para aplicar em nossas vidas, para pregar para os outros, explicar para os outros, para mudar atitudes que nós, muitas vezes, temos. Talvez com um excesso de zelo, achando que é até bonito se zangar e ficar chateado porque alguém desconfiou de nós, mas não é bonito, não. É feio e devemos ser humildes e reconhecer que não estamos aqui para procurar nossa própria glória, nossa própria honra, mas a glória do Teu Filho Jesus, a quem Tu, ó Pai, enviaste. Então nos abençoa, nós que somos crentes em Jesus Cristo, para falar dEle. E viver cada vez mais como Ele viveu. E abençoa aqueles que não têm Cristo a chegarem até Ele pela fé. Em nome dEle. Amém.